This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Você está na conversa de futebol.
Conversa de futebol.
Free FM 89.0.
Comunicando Mike Valdez.
Vamos juntos, vamos nessa. Mais um Conversa de Futebol na área. Alô, você que está pela Nova Zelândia, seja bem-vindo, bem-vinda. Para você que está fora da Nova Zelândia, aquele abraço, forte abraço. Também seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa conversa de futebol aqui pela rádio Free FM. Começando, vou te convidar a conhecer os programas anteriores. No site aqui da rádio, acessa lá no, na tag de busca, você coloca lá conversa de futebol, vai aparecer os programas anteriores, clica, tem muita história, tem muito conteúdo do que ficou marcado na história do futebol brasileiro. Então volta lá, dá uma ouvida que, ó, com certeza tem muita informação e muita boa informação, não só de história, mas também do giro da rodada, etc. e tal. Falo de bastante conteúdo. Se você quer acessar via Spotify, lá na ferramenta de procura do Spotify, conversa de futebol e vamos nessa! É um prazer ter você com a gente aqui na Rádio Free FM. Para começarmos o nosso programa de hoje, nós vamos ao que ficou marcado na história. E que história, hein? Vamos nessa!
Ficou marcado na história.
Marcado na história.
Relembrar esse tipo de história é sempre um motivo de muita alegria, porque tudo começa num cenário mundial através dessa conquista do futebol brasileiro. E olha que se passam muitos, muitos anos. E hoje nós vamos voltar no tempo e vamos relembrar, né, a final da Copa do Mundo de 1958. Marca uma grande história vitoriosa da seleção brasileira. Foi o primeiro título mundial que a seleção venceu. E venceu jogando contra, olha, também era um timaço, tá? Contra a Suécia. A decisão aconteceu no dia 29 de junho de 1958. Tinha um jovem muito talentoso nesse time, né? Era o Pelé, que estava liderando, inclusive, o time, mas tinha também Garrincha, Didi, entre outros grandes jogadores. Vou trazer uma resenha do primeiro e do segundo tempo para trazermos a título de informação, até para compreender como que foi o desenrolar dessa partida. A partida começou com pressão da Suécia, empurrada por, claro, a torcida. O fator torcida sempre tem ali, né, um peso muito grande. É o que você pode observar nas arquibancadas. Por exemplo, vou dar um exemplo rápido. Você vai ver um jogo do Auckland City, ali mesmo sem arquibancadas, mas só o calor da torcida em volta do campo, aquele entusiasmo, aquela força que sai dali da galera, muda todo um cenário dentro do campo. Com certeza. É só você observar, vai lá, vai no Birkenhead, vai em outro, vai em Hamilton, Wellington, Phoenix, vai em Christchurch, não interessa. Dunedin, você vai ver que a força ali, que a galera, a torcida, emana, pô, faz toda a diferença dentro do campo, com certeza. Logo aos 4 minutos, o Nils, ele foi um excelente jogador, né? Foi um dos craques da história da Suécia, abriu o placar, colocando aí a Suécia na frente. Mas o Brasil não se abala, demonstrando maturidade, um senso de equipe, controle do jogo e, principalmente, aquele toque refinado da bola. Sabe, aquele olhar, visão, levanta o rosto, o olhar, acessa o amigo, né, o parceiro de seleção com aquela tranquilidade, aquele toque magistral. A seleção de 58 era sensacional. O talento falava mais alto. Vavá empata o jogo após jogada pela direita, iniciada por quem? Saudoso Garrincha. Jogou muita bola. Ele deveria, inclusive, dividir o título de rei do futebol brasileiro com Pelé. Tamanha magnitude, dimensão de como ele jogou muita bola pelo Brasil e também pelo Botafogo. Agora, Tem um detalhe, para quem não conhece a história de fato, é mais novo e etc., eu não acompanhei, não tenho a idade, né? Sou bem mais novo dessa época, mas nós sempre temos no YouTube vários jogos, replizes e etc., disponível para você conhecer não só a história dessa seleção, como a de 70, como a de 82. Não foi campeã de 82, mas tinha um timaço com Zico, Sócrates e entre outros jogadores. Então vale a pena você dar uma olhada, nem que seja algum lance, 5 minutos, 9 minutos, mas para você ter uma ideia de como era muito cadenciado o jogo. Hoje não, hoje é uma correria, uma loucura total. Mas o domínio brasileiro cresce ainda mais. Ainda no primeiro tempo, aos 32, novamente Vavá. Olha, Vavá era... Ele, no meio campo, era insuperável. Aproveitando falha da defesa sueca, empurra para dentro do gol. Brasil superior tecnicamente, mesmo sofrendo gol no início, uma transformação, uma mudança, eficiência no ataque, principalmente tranquilidade. Na etapa final, no segundo tempo, o Brasil confirma sua superioridade. Aos 10 minutos, o jovem Pelé marca um dos gols mais icônicos das histórias das Copas do Mundo, ao dominar, driblar o zagueiro e finalizar com aquela classe, aquele momento que se eterniza, se para no tempo, se faz aquele slow, né? Para no tempo e fica ali bem devagar para você contemplar aquele tipo de jogada específica que foi, marcou e marca. Se você pega a história, Canal 100, hoje disponível apenas na internet, digitalmente, mas marcou época no Brasil, e também você pega ali outras possibilidades em redes sociais, você revê essa jogada especificamente, você vai ver o quanto foi importante e quanto também foi de extrema ali habilidade do Pelé, esse tipo de jogada. A Suécia tentou ainda reagir e diminuiu aos 31 minutos do segundo tempo com o Simonsson. E o Brasil respondeu rapidamente, aos 23, Zagallo amplia o placar para 4-1. Nos minutos finais, ali, já na finalizando, 46 minutos, Pelé ainda marca mais um de placa, finalizando 5-2 para o Brasil. Foi uma mistura de técnica, muita habilidade, né? E uma habilidade principalmente de compreender os espaços do campo, saber aonde cada um deveria se posicionar de fato, e não só isso, mas toda a categoria, né? Todo ali aquele senso de equipe que prevaleceu em 1958. Claro, é difícil você não falar de talentos, né? Vou trazer aqui a escalação do time. Olha os talentos, acompanha comigo, olha os talentos. Gilmar, Djalma Santos, não é brincadeira, Bellini, Orlando, Nilton Santos, enciclopédia do futebol, Zito, jogou muita bola, e Didi, que é aquele jogador do gol da Folha Seca, né? Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo. Que timaço. O Brasil venceu a Copa do Mundo de 1958 e o jogo terminou em 5-2 para o Brasil, em cima da Suécia, no dia 29 de junho de 52, no Rasmussen Stadium. Aproximadamente 51 mil, para mais, tá? De 51.800 a 900 pessoas é uma estimativa de público presente. Por quê? Porque sempre tem aquelas pessoas, autoridades, etc., que conseguem ali um jeitinho de dar uma escapada, sair fora ali da contabilidade. A vitória de 5-2 marcou o nascimento de uma potência mundial no futebol, Brasil. E o início, né? Claro, uma era dourada, consagração de talentos, uma história importante, que é o que nós temos hoje. Uma grande história, um grande país do futebol. Agora, na série Grandes Públicos do Futebol, o maior público dessa Copa do Mundo foi também um jogo histórico, tá? O maior público da Copa do Mundo de 58 foi registrado na partida Suécia e Alemanha. Aproximadamente 52 mil pessoas para mais estiveram presentes no dia 24 de junho de 58 no Levi Stadium lá na Bélgica. E foi uma atmosfera diferente, uma atmosfera que é elétrica, foi um jogo elétrico pra caramba, jogando em casa, inclusive, a Suécia, não só pelo fator torcida, mas a Alemanha tinha um carrossel, tinha um equilíbrio, tinha uma seleção que estudava muito os movimentos, que tinha uma movimentação ofensiva muito grande, mas a Suécia conseguiu superar a Alemanha por 3-1 e chegando, né, na final. Claro, quando você tem o fator casa, desequilibra, determinante, você vê o mando de campo, assim como eu falei do Oakland City, a gente pode citar Corinthians, Palmeiras, pode citar Roma, pode citar Juventus, Nápoles, pode citar PSG, vários clubes pelo mundo. O fator casa, torcida, sempre parece que muda o equilíbrio da partida, porque dá aquela empurrada, aquele empurrão nos jogadores, na comissão técnica, na estrutura do clube no geral. Então, esse foi aí o maior público da história da Copa do Mundo de 1958, Suécia e Alemanha. Pelo placar de 3-1, a Suécia vence a Alemanha para mais de 52 mil pessoas presentes, pagantes ou não, a galera estava lá. Seguindo aqui o nosso programa Conversa de Futebol. Vamos de Giro da Rodada?
Giro da Rodada. Giro da Rodada.
Free FM. No Giro da Rodada de hoje, nós temos muitas informações. Para começarmos as nossas informações do Giro da Rodada, nós vamos à última rodada do Campeonato Brasileiro. 11ª rodada. Com 2 a menos... Olha, foi um jogo marcante, tá? Um jogo bem briguento, um jogo de desequilíbrio mental e emocional de ambas as equipes. Isso foi visível, principalmente no intervalo. Mas eu vou trazer um pedacinho do destaque para a gente começar a entender. Com 2 a menos, Corinthians segura um empate com o Palmeiras, 0-0, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu na Neoquímica Arena. E teve muita confusão. 2 expulsos. Ué, mas por que do lado do Corinthians? Nós vamos entender. Pouca criatividade ofensiva. Não tem como o Corinthians criar ofensivamente, tendo que jogar na defesa, sendo massacrado pelo Palmeiras. E isso foi a dinâmica da partida. Primeiro tempo, 1 expulso. Início do segundo tempo, 2 expulsos. Em um clássico tenso, marcado por muita confusão, 2 expulsões, Corinthians e Palmeiras empatam, tá? Na Neoquímica. Só que foi todo um jogo diferente. Acusações, brigas, empurrões. Na minha opinião, aqui no nosso jornalismo esportivo opinativo, fica o seguinte registro. Tinha que expulsar jogador do Palmeiras também. Não dá para você ter uma briga, 2 jogadores de clubes diferentes em campo, torcidas ali inflamadas, se degladiando, brigando, discutindo, se xingando, e você ter apenas 1 expulsão. Aí chama o VAR. Olha o VAR. O juiz corre para o VAR. O VAR mostra, fala, né, ali, através do ponto eletrônico, mas mostra a imagem na tela. Beleza, até aí vai se levando, mas a decisão do juiz foi apenas de expulsar 2 jogadores do Corinthians. O primeiro tempo, Corinthians e Palmeiras, foi marcado por forte disputa, faltas excessivas, poucas chances de gols, pouco desenvolvimento da bola rolando. Mesmo empurrado pela torcida do Corinthians, né, a torcida por jogar no seu estádio, fator casa, a torcida mostrava superioridade. A bola rolava com dificuldade. A primeira finalização, depois de 20 minutos de partida, olha você, e muita confusão. O Yuri Alberto recebe pela esquerda, corta entre os dois zagueiros e bate com força. O goleiro do Palmeiras faz aquela defesa ali para escanteio. Mas foi uma jogada, um primeiro chute a gol, depois de 20 minutos. Isso não é normal. Por que que não é normal? Porque a galera queria confusão, queria briga. Aí o próprio Yuri Alberto bate, chuta a outra bola, finalizando, vindo de um lançamento com velocidade, cruzando ali para o Yuri Alberto, aquela bola que vem com força, você tem que ter habilidade para, na entrada da área, dominar entre zagueiros e chegar chutando. Ele consegue esse feito, mas também teve defesa. Lá nos 35 minutos do primeiro tempo, o Andrés Pereira conseguiu chutar uma bola para o Palmeiras. Primeira finalização. Olha como o jogo foi empacado. Muito disputado verbalmente. Sabe o que está acontecendo? O futebol brasileiro está passando por muito conflito. Está passando por muita rivalidade. Mas sabe o que é pior? Pior que essa rivalidade, a gente sempre fala aqui no Conversa de Futebol, inflama a torcida, traz contratempo para as famílias que estão nos estádios. Por quê? Porque na hora da saída é momento de confusão. Se na entrada já tem confusão, imagine na saída. Então, tem que ter os jogadores que têm um bom salário, né? Diga-se de passagem, mas com ciência, mais equilíbrio. Cadê os departamentos de saúde mental e emocional? Por exemplo, do Palmeiras é departamento psicológico. E aí? Cadê essa galera? Não está trabalhando? Não está dando equilíbrio? Não está sabendo como está a rotina dos jogadores? Não é possível. Todo jogo o Palmeiras tem confusão. Há duas rodadas atrás, o Palmeiras jogou contra o Botafogo. E foi uma maior confusão. O Botafogo com um a menos em campo. Parece que praticamente todo jogo, cada juiz está expulsando alguém contra o Palmeiras. Isso não está normal. Enquanto isso, a gente escuta muito em manipulação de resultados, não só no Brasil, mas pelo mundo. Será que isso tem a ver? Não sei. Mas fica aqui um registro. Se pede tanta paz, não violência, nos estados, isso e aquilo, nos estádios, né? Afasta as famílias, isso é verdade. Quando você tem uma galera dentro de campo levando a sensação para quem está na arquibancada brigar, isso nunca vai ser positivo. No final do Campeonato Mineiro, Corinthians e Atlético Mineiro viraram ali o final do jogo numa verdadeira praça de guerra. Parecia um monte de adolescente brigando, correndo, 26 de um lado, 23 do outro, comissão técnica, segurança, polícia. Que bagunça! Se fala em punir violência nos estádios, mas tem que se conscientizar primeiro, principalmente quem garante o espetáculo. Quem é que garante o espetáculo? Comissões técnicas, jogadores e também o corpo de juízes. Tem que começar por aí, tem que haver respeito. Quer respeito da torcida? Mostra respeito, não adianta bagunça. E isso acontece em qualquer lugar do planeta. Foi péssimo para o futebol brasileiro e lamentável. Eu lamento isso aí. Seguindo aqui o nosso programa, o Neymar evolui fisicamente, está fazendo boas partidas pelo Santos, tá? Tem voltado a boas apresentações e tenta convencer o Carlos Ancelotti, que merece estar na Copa do Mundo. Olha, eu não vejo essa tamanha dificuldade, não só de imprensa esportiva brasileira e mundial, colocando essa falta de possibilidade do Neymar estar na Copa. Ah, para vender jornal, é para conseguir likes, é para conseguir isso, é para conseguir visualizações nas redes sociais. É isso aí. A verdade é outra. O Neymar ele vem evoluindo muito. E a questão, sabe qual é? Quem vai substituir Neymar? Quem vai substituir o talento? Primeiro, a capacidade técnica. Segundo, vamos para o terceiro. Experiência com a camisa da seleção. Vini Júnior, ele tem feito boas apresentações, mas não resolve, nem Rodrigo, nem Anderson. Ninguém está resolvendo. A zaga está tendo que ter ali uma experiência, fazer uma experienciação com o Léo Pereira do Flamengo. Será que é o jogador para a Copa? Olha, eu não estou me desfazendo do Léo Pereira. Ele está fazendo grandes partidas pelo Flamengo, mas eu não consigo enxergar o Léo Pereira como titular numa Copa do Mundo da seleção. Ah, ele tem garra, disposição, tem talento, como outros têm também. Eu acredito nele na seleção, acredito. Mas a seleção brasileira está com déficit de jogadores de defesa. Está com déficit de jogadores que coloquem a bola dentro do gol. Falam em Pedro do Flamengo, falam em tanta gente. Sendo certo que Neymar, ele é totalmente diferenciado e ele merece essa oportunidade, com certeza, até porque seria a última Copa do Mundo dele. Neymar está numa corrida contra o tempo, com apenas 9 jogos e 1 mês para convencer Carlos Ancelotti, que merece estar na Copa do Mundo. O atacante entra em fase de preparação intensa até o dia da lista de convocados, 18 de maio. Horário de Brasília, lá do Rio de Janeiro, onde será a convocação, Barra da Tijuca, sede da CBF, 16 horas. Enfim, uma semana de clássicos. É, pode ser aí bem diferenciado esse fim de semana para a rodada do Campeonato Brasileiro. Vou trazer também um especial no próximo programa falando de Libertadores e Sul-Americana. Vocês acompanharam o que aconteceu com o Botafogo? Houve um artigo totalmente especial e diferenciado. Botafogo está à venda? Não está? Vamos entender o caso rapidamente. O futebol brasileiro, a torcida do Botafogo, foi surpreendido na tarde dessa semana, acho que foi especificamente na quarta para quinta-feira, por uma notícia que repercutiu internacionalmente, um anúncio, um recorte num jornal britânico, em Londres. A SAF do Botafogo apareceu numa lista de venda num anúncio publicado em Londres, no Financial Times, um tradicional jornal de negócios. Mas, afinal, está à venda? O anúncio que chamou a atenção foi publicado pela Gork Gulin, uma administradora ali, junto com a Hold Eagle Futebol, né, junto com a SAF do Olympique de Bruxelas também, né, os times que estão ali naquele conglomerado que fazem aquela briga, o Lyon, Botafogo e o Bruxelas, né, o RWDM, fazem aquela briga administrativa, quem vai ficar com o quê. A chave para entender esse tipo de situação está ligada ao empresário John Textor, porque ele tenta mudar, inclusive através de administração judicial, lá em Londres, toda uma problemática envolvendo essa tal hold que tem as participações junto ao Botafogo. Há uma dívida estimada em 2,7 bilhões de euros. E o Botafogo não está... Como é que eu vou explicar? Ele não está à venda, mas ele está à procura de parceiros para sociedade, financiar ali parte do futebol ou de outros esportes, né? O anúncio em Londres não representa uma venda imediata, mas sim um reflexo de um momento financeiro delicado e segue regras do mercado inglês, até por conta da publicidade que precisa ser dado através dessa disputa jurídica. Os ingressos da Copa do Mundo vão ficando cada dia mais salgados. Já tem ingressos aí aproximadamente a R$ 57 mil entre dias 19 de julho, entre segunda fase, jogos de semifinal, jogos de quartas de final e até inclusive... Os jogos da final já têm ingressos à venda, então quem tem interesse corre, mas corre com a grana no bolso, porque tá caro pra caramba. Vou trazer aqui rapidinho Obsessão da América, Libertadores e a Copa Sul-Americana. Na próxima semana vou trazer um especial, falar um pouquinho da Sul-Americana. Muitos brasileiros entraram em campo nessa semana, caso Vasco com vitória, São Paulo com vitória. A torcida do Vasco pega no pé do Renato Gaúcho, mas espera aí, o Vasco estava mal. Ele tirou o Vasco da zona de rebaixamento, botou no meio de tabela, está fazendo bons jogos, os jogadores estão evoluindo. Na Copa do Brasil vai bem, obrigado, vai também bem na Sul-Americana com vitória. A realidade é que a torcida nunca está satisfeita. Da mesma forma, o técnico Roger tirou o São Paulo de uma zona perigosa, botou o São Paulo na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, vai bem na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil. E mesmo assim, a galera na arquibancada, nas redes sociais, na internet, falando digitalmente, pega no pé legal. Então, deixa eu trazer aqui um pedacinho sobre Libertadores, a obsessão da América, como tem time de olho. Na semana que vem, a Copa Libertadores da América vai dando um salto aí, vai passando a terceira rodada. O futebol sul-americano muda de ritmo, os calendários ficam mais apertados, aeroportos mais cheios, estádios barulhentos por toda a América do Sul. A Libertadores vai trazendo um tom especial a algumas cidades. Ela é uma experiência que atravessa países, muda a rotina, transforma jogos em acontecimentos que extrapolam nos seus lugares ali nas cidades. Essa sensação não nasce por acaso, foi construída ao longo de décadas, entre viagens, jogos, horários que misturam futebol, identidade política e sobrevivência local. É isso aí, no próximo programa eu vou trazer um pouquinho do panorama de como é a realidade, vou passar por anos, tá? 1960, 70, 80, 90, 2000, até hoje, 2026. Um pouquinho do reflexo do que acontece e também impactos da Copa Libertadores pelas cidades, como Paraguai, Uruguai, Brasil. E a gente dá uma passada também na Sul-Americana, por que não? A Sul-Americana também é importante, principalmente no quesito premiação. Times brasileiros ficam numa grande empolgação para jogar a Sul-Americana, não só a Copa Libertadores, por causa da premiação. E que premiação alta, hein? Muito obrigado por acompanhar o Conversa de Futebol. Eu sou Mike Baldez, convido você a conhecer os nossos programas anteriores no Spotify. Conversa de Futebol, vamos nessa! Sexta-feira que vem, 7 da noite, eu tô de volta aqui na rádio Free FM. Um abraço!
Você ouviu Conversa de Futebol, aqui na rádio
Free FM 89.0. This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.